Beleza, parceiro, da hora. Um salve aí, ó, pra galera do Decrépitos. Decrépitos aí, ó. Toda a galera só debochando legal aí, ó, conflito rato. Chama, chama aí, ó. Valeu, galera, tamo junto aí, ó. Toda a galera aí, ó, do Decrépitos. Debochando legal, valeu, galera, tamo junto.
Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora, Decrépitos.
Começando mais um Decrépitos, o Decrópitos, Degrúpitos, Degrévelos, The Creptos, Descrúptos, Docréptos, Doritos, não dizer, eita. Eu sou Daniel Obayer e tenho aqui comigo Rafael Omords. Como é que você tá, Rafael? Tudo bem?
Ué, cara, eu tô bom, eu acho, cara.
Você tá bom, tá sempre você boa. Você tá sempre boa, cara.
Acho que tá tudo legal, cara. Como é que você tá? Você tá bom, cara?
Não,
tá...
eu tô péssimo, eu tô um lixo.
Tá péssimo, cara. Tô. Que bom, cara.
Essa bom fachada saber. De felicidade... Sabe aquele negócio de que o palhaço é o ser humano mais triste do mundo?
Sim.
Toda vez que eu tô aqui falando... Ah, começando a fazer decreto, sei lá, por dentro eu tô morrendo. Tô derretendo, escorrendo gosma preta de mim. Enfim, agora
muito
você
bom,
já sabe o que existe na minha alma. E temos aqui também, por falar em gosma preta, ele, João Carvalho. Tudo bom, João?
Não.
Olha aí, que beleza, felicidade. Muito bem, começando então mais um Decrépitos. Hoje, última terça-feira do mês.
Do mundo.
Do mundo? Será? Trocação. Última sexta-feira do mês, temos aqui um bastidorzão linguiça que, por incrível que pareça, as pessoas pedem essa bosta. Eles gostam de ouvir a gente falando sobre assuntos nenhum. É incrível, cara, eu não sei porquê. Acho que a gente é tão ruim quando fala de tema.
Muito importante, Daniel.
Depende, é importante mesmo? Será?
Não, é super importante mesmo.
Então vai.
É super importante. E vocês vão ver o tanto que é importante na hora que eu colar o link no chat. Vocês vão perceber que de fato é a coisa mais importante da noite inteira.
Vê o João com os links dele, que ninguém vê depois. Cadê? Que chat você tá colando? No Hangout, não?
No Hangout.
Deixa eu ver.
Muito bom, cara.
Quem que é esse? É o Jovem Nerd?
Cara, eu preciso necessariamente de um cobertor gigante do Totoro jogando.
Ah, achei que fosse o Jovem Nerd, cara.
Poderia ser, cara, mas é o Totoro, cara. É o Totoro jogando videogame e esse cobertor do Totoro, cara, é a melhor coisa que aconteceu. E eu vou pedir pro Mauro recortar 5 camisas e fazer um cobertor gigante do Totoro, cara.
Eu quero um desse do Babar.
Acho válido,
cara. Muito bem, muito bom. Então estamos aqui hoje para... Não vamos fazer nada hoje. Nós estamos aqui só para avisar você que é um bastidorzaço pra galera que pediu, ele está de volta. A gente demorou pra soltar porque pra existir bastidores precisou existir gravações. Então a gente foi gravando e as sobrinhas, né, aquele resto. Sabe aquele resto que o pessoal usa pra fazer linguiça? Pra fazer carne aqui no Brasil? Então, é o nosso bastidorzão. Bastidorzão linguiça nunca teve um nome tão apropriado. Mas antes disso tudo, vamos para os nossos recados. Temos recados, avisos e coisas importantes para dizer. Muito bem, que maravilha. Temos a nossa vaciloja. Está fervendo em ritmo industrial. Em ritmo de festa que balança o coração. Olha as oites, vacilosa. E nós estamos com 1 bilhão de estampas. Eu posso dizer isso. Elas não vão ser lançadas ao mesmo tempo, mas a gente está com muita estampa. João e Mordente, o que está acontecendo? A galera está fissurada nas nossas camisetas. Esgotaram tudo em quê? Não durou uma semana, né? Foi o quê? 3 dias?
Daniel, eu estou aqui direto de São João do Troca-Tapa e eu posso dizer que a vaciloja está varrendo todo o município e, por que não, o mundo. É muito impressionante, as pessoas estão comprando camisas a todo momento, Daniel.
Estamos falando ao vivo, o Rafael Mordente direto do nosso helicóptero. O helicóptero...
Não.
Então a situação tá boa aí, Mordente? A vaciloja tá fervendo? O Mauro sim, ficou louco?
O Mauro está completamente ensandecido. produzindo em ritmo. Ele criou 8 braços diferentes em cada uma de suas extremidades das costelas. E o Mauro está produzindo várias camisas. E a Another Store está produzindo bastante. Daniel, é uma loucura, Daniel. É muito difícil descrever o que está acontecendo aqui.
Loucura, loucura. Então, você que não tá sabendo, cara, você que não ouviu os últimos 3 episódios em que nós estamos falando praticamente disso, nós temos agora uma loja de camisetas. Finalmente, aleluia, vamos fazer camisetas. Você vai poder colocar a sua peita do Decréptus pra você passar vergonha com a sua família, na escola, com seus amigos, presentear as pessoas, por que não? Olha aí que maravilha. Temos aí o nosso endereço. Você pode ir pelo post, que tem o link aí, tem um GIF muito bonito, ou direto no bit.ly/vaciloja, é fácil de encontrar, ou joga vaciloja no Google, vai ser o primeiro resultado é o nosso, olha aí, são os importantes, até porque é o único com esse nome. Mas temos agora estampas novas, Mordente, temos estampas maravilhosas que as pessoas podem adquirir, nosso pano novo, tem um muito bom que eu fiz, modéstia à parte, eu gostei muito, que é o ursinho do Desculpa Sociedade. É a camiseta que o João tem que andar com ela na rua.
Sim.
O João tem que gravar podcast com ela, João. Porque você, né, o pessoal, se soubessem, ficariam enojados as coisas que você fala que eu tenho que cortar. Temos o Desculpa Sociedade. Temos aí, finalmente, atendendo a milhares de pedidos, desenho da Momorça, da Turma Fantasma da Punheta. Tá demais. Tem o gordão do rapaz.
Cara, esse é o melhor do mundo, velho. Esse é simplesmente... Nada nunca será igual, cara.
Como é que era a música, João, do Gordão Derrapando na Gala?
Cara, eu não lembro, o Mordente lembra, cara.
O Gordão Derrapou na Gala, não era um negocinho?
Era uma loucura.
É, o Mordente morreu. Mas temos também a... Vou falar mais nada, não, por falar do Mordente, né? Essa frase emblemática que ele proferiu em algum episódio que a gente não lembra, mas acabou virando a marca registrada do menino Rafael Mordente. E temos ainda, para finalizar... A nossa Decrep Daniels, né? Aquele famoso rótulo da Jack Daniels, só que adaptado para o nosso mundinho, a mitologia decrépita, para você poder usar. E se alguém perguntar, você diz que é uma banda, que nem o pessoal que usa a do Jack Daniels acha. Teve uma matéria, não lembro quem que fez, que saiu na rua perguntando para as pessoas com essa camiseta se gostava da banda. E um monte de gente respondia, ah, nossa, cara, ouço desde sempre.
É tipo isso, eu tenho certeza que a esmagadora maioria falava, porra, amo barra soul.
Sim, adoro essa banda, Jack Daniels, puta banda da hora. Então, você que quiser comprar a sua camisetinha, clica aí no link do post, ou aí no bit.ly/vaciloja, você adquire as camisetas, vai chegar na sua casa, no conforto de seu lar, né, e você vai poder aí vestir o Decréptus. Olha aí, que maravilha. Quem diria?
Super top, cara.
Sim, super top. Em breve teremos outras estampas. Já vou adiantar o pessoal que a gente já tá com uma gaveta de estampas aí que, ó, fenomenais, fenomenais. Se você tiver ideias de estampas e quiser mandar pra gente, pode mandar também, né? Se a gente curtir, se você for bom, quem sabe você não vira a camiseta e ganha um abraço nosso. A gente quer que os outros trabalhem, não quer nada. A gente é muito foda. Mas enfim, vai lá então, bit.ly/vaciloja, a loja... do seu vacilo. É isso o slogan? Não sei. A gente tinha que inventar um slogan, cara. Pensa aí, João. Você que é bom de slogan. Vaciloja. Não, deixa eu ver. Vacilo na sua gaveta. Não, não pode ser gaveta porque a pessoa não vai usar a camiseta se estiver na gaveta. Vista este vacilo.
Vaciloja. É mó bom e tal.
O ânimo do João. Vista esse vacilo. Acho que é boa. Sei lá, que tem o V, né? Vista esse vacilo. Tem toda ali uma jogada...
Vaciloja altas peita top.
Top da hora.
Cara, acho que tinha 26 anos, era bem novo até, e aí o funeral dele foi ele sentado numa cadeira com a perna cruzada, segurando um cigarro de olho aberto, tipo, bagulho muito bad vibe, mas ao mesmo tempo você olha e fala, cara, ok, beleza.
Muito bom, cara, tem outro aqui, um velhinho, que já faz 25 anos que ele tá trabalhando no caixão dele, fez como se fosse um negócio de faraó, assim, sabe, egípcio.
Aham. Uh-huh.
Já tá pesando 136 quilos o caixão vazio. E ele tá lá, tá fazendo.
Teve um, eles vão largar no... na rua, velho, com 136 quilos. Vamos dizer que o maluco pesa 75.
Tem que levar de empilhadeira o cara.
Você leva de empilhadeira ou larga na rua, velho.
Eu queria que me levassem de empilhadeira. Olha aí, vou anotar na minha lista.
Não, fazer um puta caixãozão. Eu fico imaginando esse, sei lá, cara, alguém do meio do automobilismo enterrado num caixão de fibra de carbono, tá ligado? Uma mistura fibra de carbono, alumínio, magnésio, tipo, o caixão mais leve do mundo.
Tem um outro aqui que o cara amava Natal, aí ele, o funeral dele foi ele vestido de Papai Noel, sentado num troninho, cara, com o pessoal triste em volta, com um gorrinho presente, cara, que bizarro, velho, coisa triste. Ele parece o Pablo Peixoto, inclusive. Nossa, tem umas coisas muito bizarras. Tem outro aqui que ele quis ser enterrado com a Harley Davidson dele. Então fizeram um caixão também, tipo de vidro, assim, tipo um papamóvel, sabe?
Uhum.
E levaram ele pro cemitério sentadinho na motoca.
Pô, que doido.
Enterraram essa caixona aí com a moto. Teve uma outra aqui, uma chinesa que fez um ensaio do funeral dela. Convidou todo mundo, comprou caixão, deitou, pediu pra ser maquiada como se estivesse morta. Porque ela falou que ela queria ouvir em vida as homenagens. Nossa, depois, no final, ela levanta e faz um discurso em homenagem a ela mesma.
Escreveu. Nossa, é muita egolatria, velho. É muito. Nossa, cara.
Cara, o caixão
esse é
o kit, cara. Que bizarro, né?
Porra, no filme Capitão Fantástico, que tá...
Tá aí nos Oscars.
Tá concorrendo, tá com o Viggo Mortensen de melhor ator. Realmente mata pau nesse filme.
É, o grande Aragorn.
É, o grande Aragorn. Ele, nesse filme, tem um funeral bem... Bem... Bem legal, cara. É tipo, o final, assim, eu super chorei. Não de triste, saca? Do tipo assim, não, que bonito, de beleza, saca?
Uhum.
Não, que bonito, cara. Não, arregaçaram. Eu fiquei pensando, cara, eu penso que a Lela saiu do cinema, tipo assim, caralho, todo mundo precisa ver esse filme é muito doido e tal. Aí ela falou, sério, tipo, eu saí desse jeito, eu não vou te encher o saco pra ver não, mas já que você tá no pique, já viu vários, e tá nesse pique de ver um filme atrás do outro, sério, tipo, enquanto você tá vendo um, baixa ele e assiste na sequência. Falei, não, pode deixar que eu vou, tá fácil aqui. Aí eu assisti e, cara, a conclusão que eu cheguei é que, assim, se esse filme chegar na sessão da tarde, a sociedade venceu, sacou? A humanidade triunfou epicamente. Porque ele tem uma vibe de sessão da tarde, mas...
Tem umas crianças, tipo assim, não tem também?
Tem, rola umas crianças e tal. Tipo, ele tem uma vibe de sessão da tarde. É igual o Pequena Miss Sunshine, não sei se você já viu.
Já.
É, ele tem uma vibe de sessão da tarde, que é tipo viagem na estrada, no, né, no busão com a família toda e tal, não sei o quê. Então tem coisa que é engraçada, que é só engraçada mesmo, com os bagulho bobo pra caralho. Mas ao mesmo tempo mexe com os temas pesadões, assim, tipo, não é nem que a abordagem é leve, os temas são pesados e tudo mais, a vibe pesa. Mas o Pequeno Miss Sunshine não é um filme que você vê na sessão da tarde, mas que devia. Eu, na minha humilde opinião, acho que devia. E o Capitão Fantástico também. Porque o Capitão Fantástico também é um filme de viagem. Mas também é isso. É cheio das vibes pesadas e tal. Mas nós devíamos muito ter, cara. Agora, de leve, muito de longe.
E agora?
Agora, normal, bem de perto.
Tá chegando perto. Fala mais. Deixa eu ver sua voz.
Oi. E aí, Daniel? Tranquilo, cara?
Deixa eu ver se eu consigo aumentar o seu volume.
É, tá meio baixinho.
Ainda tá meio baixinha.
E agora?
É, ligeiramente.
Vou fazer o seguinte, vou baixar o mordente, então.
Não, calma aí, deixa eu ver se eu tenho alguma configuração minha aqui. Onde que tem configuração essa merda, velho?
Você vai ali em Microsoft Windows.
Fui.
Clica em windows.internet/google.
Vai no C, dois pontos. Formate/C/S.
Ah, e agora?
Aí.
Mas agora tá
bom, tá tranquilo.
Razoável.
Pra mim aqui tá bom.
Tá legal aqui pra mim também.
Perfect. Ah, hoje eu vou falar pouco, estou com dorzinha de garganta de leve, mas dá pra seguir. Nossa, cara, que dor no estômago também. Você toma bordoado de remédio, fica todo cagado, né?
Sim, é fudido mesmo. Você é fudido.
Nossa, hoje eu nem almocei, cara, nem consegui. Por isso tô emagrecendo, parece doente mesmo. Mal no cu. Preferia minha carinha de saudável, James. Tá bom?
Manda um nudes aí, cara, pra ver se.
Pra ver mesmo, né? Você tá.
Se esse piruzão emagreceu também.
Manda nudes da alma. Aí o cara manda uma poça preta assim no chão, né? Essa era a minha alma. Seria se estivesse viva. Falando nisso, fizeram outro chamado, né, cara?
Ah, eu não, nossa, vou nem me incomodar,
pra
cara.
Que isso? Ah, não. Vou chamado 3. Eu não sabia nem que teve o 2.
Pois é, cara, eu soube que teve o 2, mas quando eu soube que teve o 2, a minha reação foi igual agora. Eu não vou nem me incomodar.
Pra quê, né? É o filme que acaba no primeiro e pronto, gente. Para de querer ganhar dinheiro. Opa, não pode ser que nem Decrépitos. Decrépitos era pra ter acabado nos 50. A gente tá aqui querendo ganhar dinheiro. Eles tendo pro 100.
Ai.
João, ele tá com probleminhas?
É, aparentemente não dá pra ouvir o João. Não sei se ele tá falando alguma coisa. Tá falando
sem parar, ele disse ali.
Tá falando sem parar, mas o João, não, infelizmente, não tem ninguém escutando. Assim, você tá escutando a gente, o que é meio caminho andado, mas...
E tá ouvindo zero podcast som. Ao vivo.
É. Então, você instalou altos armários, altos ventiladores de teto, chumbou várias buchas com a sua furadeirona e tal. Tipo, dá um jeito nesse fone aí, cara.
Deve ser configuração mesmo, porque aquela hora ele tava falando. Aí, ó.
Oi, vocês estão me ouvindo?
Opa, aí.
Tá, parece que você tá no banheiro. Se você estiver no banheiro, a gente tá te ouvindo.
Não, não tô no banheiro.
Você tá no microfone do computador, não tá?
Não, eu tô no microfone da porra do fone de ouvido, velho.
Agora ficou diferente.
Antes tava parecendo que ele tava num microfone de...
embutido. É, embutido.
Tá me ouvindo agora?
Sim, sim.
Sim, sim.
Pô, então beleza.
Fale-me sobre você pra eu regular seu volume aqui.
Não, eu tô puto pra caralho hoje, velho. Fui instalar um lustre, deu um pau na rede elétrica. Fui chumbar um bagulho numa porta, podia ter usando um gancho menor, estragou a porta. Hoje tá foda.
Tá foda, é a lei de Murphy acontecendo. Eu também sou. Eu já fui mais metido a instalar as coisas, cara. Agora, depois que eu explodi um encanamento, eu parei. Eu falei, aqui essa
foi furar a parede e foi direto no encanamento?
Não, eu fui. Tava trocando um filtro, cara. Só que eu apertei, foi tudo bonitinho. Na hora que eu apertei, é muito forte. Destruiu um pedaço do encanamento, começou a vazar água por dentro da parede.
Ai, cara, que ódio.
Aí teve que chamar o cara, teve que quebrar, aí trocou o cano, aí ficou mais caro porque teve que quebrar as coisas, né? Quebrar a parede. Ai, fodeu. Eu falei já, ó, não mexo mais nada. Agora eu prefiro pagar antes que o cara vem uma vez só. O cara teve que vir uns 3 dias pra mexer no negócio.
Não, mas hoje
eu acho que foi coisa simples, cara, coisa que eu sempre fiz.
Dois de duas instalações minhas deram errado e eu tô me sentindo super mal, cara.
Uhum. Dá uma sensação de fracasso, né?
É, tipo isso, exatamente.
Porra, eu tô... você sabe que você sabe fazer.
É, tipo não. Isso, cara. Não, e mesma coisa, velho, eu fui colocar um bagulho atrás de uma porta com desses ganchinhos de autocortante de madeira, sabe? Que você vai rosqueando.
Sim. Uhum.
Cacete do gancho é metade da porta. Eu consegui estragar a porta do outro lado. Eu sei lá o que eu fiz, que a madeira pulou do outro lado, velho.
Tipo, nossa.
O negócio é metade da porta, que ódio.
Puta, dá uma raiva mesmo.
Sim.
Não, não faz muito tempo eu subi lá também pra mexer na antena de televisão, logo depois que eu saí do hospital. E já tá ruim lá de novo. Nossa, dá uma raiva. Fazer o quê, né, cara? Fica um bom tema um dia pra gente fazer. Azedando nos trabalhos caseiros. Tem muita história, cara. Então vamos lá?
Vamos nessa. Vai
ser 40 minutos direto, sem camisinha.
Delícia. Finalizar dentro,
aonde,
hein?
Eu não disse aonde. Quis... Meter dentro de um triturador de papel, já pensou?
Coma. Merda. Costidorzão.
O que acontece? Minha irmã era adolescente e, né, já tinha 18, já ia pros rolês, já bebia e tal. E ela ganhou uma garrafa de uma tequila que eu acho que era uma Rosé Cuervo mesmo, mas é uma época que as garrafinhas de tequila vinham com um sombreirinho em cima delas. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Sim. E tal. Sombreirinho, uma bonitinha, uma bem feita e tal. E Uma vez um brother meu tava lá em casa e a gente viu aquele sombreiro e tinha um negócio que a gente tinha visto, uma entrevista do Bussunda, que o Bussunda falava, que alguém pergunta pro Bussunda, tipo assim, mas pô, qual que é o lado ruim de fazer o que você faz? Ele falou, cara, assim, eu gosto do que eu faço, eu gosto de conhecer a galera, mas é foda quando você tá querendo só, sei lá, assistir um jogo de futebol, e você tá no estádio de boa, e alguém, olha, caralho, é o Bussunda, fala uma coisa engraçada aí, Bussunda. E às vezes você tá de mau humor, às vezes você tá azedo com alguma coisa, só quer ficar de boa. E aí eu normalmente respondo, engraçado é meu pau de chapéuzinho. e ele falava assim, ah, a vantagem disso é que eu coloco minha raiva pra fora, coloco meu mau humor pra fora, e a pessoa aceita como uma piada mesmo. E aí eu lembro que eu e esse brother, a gente adorava essa frase, engraçado é meu pau de chapéuzinho. E um dia a gente tava de bobeira, escutando som e mexendo na internet lá em casa, tipo festa LAN party. E aí a gente viu no bar, essa garrafa tava vazia, mas a minha irmã guardou ela por causa do sombreirinho. A gente se entreolhou assim e falou, não, tá, nós vamos ter que testar, beleza, quem vai primeiro e tal. Pegou o chapéu, foi no banheiro, cara... E aí eu, na sala, esperando o cara trancado no banheiro, eu só escuto as risadas dele de dentro do banheiro, chorando de rir. E falou, velho, na boa, eu recomendo muito, vai lá, testa você, me deu um sombreirinho, eu fui lá dentro. Cara, o sombreiro foi feito pra colocar na cabeça de um peru. Aquele sombreiro da Rosa Cuervo foi feito pra isso. A pessoa que teve essa ideia, com certeza... Não é intenção oculta, não. Na mesa de reunião pra ter essa ideia, como é que a gente faz pra ficar mais atrativo? Cara, toda vez que a gente bebe tequila, ou a gente apaga, ou a gente toma um monte de decisão ruim, ou uma coisa leva a outra. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um sombreirinho bonitinho, porque aí a pessoa, ao invés de se colocar no caminho do perigo, ela põe o sombreiro no peru, chora de rir e apaga, e todo mundo fica vivo e compra mais tequila. E todo mundo, caralho, isso é brilhante. Então, na minha visão foi isso, cara. Se você tem um sombreirinho da Rosé Cuervo e se você tem um pênis rola, por favor, faça isso. Coloque seu pênis em posição de atividade e coloque o sombreirinho em cima e chora de rir. é muito engraçado.
Mas hoje em dia a galera vai fazer isso junta, isso que muito é o mais bom. Bizarro, né? Vai ficar os amiguinhos tudo lá.
Mas, cara...
Agora põe no meu.
Peru.
Vai ser.
Peru, no peru com sombreiro coletivo, cara. Amizade é isso aí, cara. Eu não saberia definir de uma forma melhor do que essa, não.
Nossa, você falou de tequila. Nem me fale nisso. Meu Deus.
Não, cara, eu tomei... Eu dei muita sorte que quando eu fui tomar tequila, eu já tinha uma certa maturidade pra beber, então...
Você sentiu, né? Como é que era o baque, você já foi de
lá. Cara, porra, foi quando eu morava em São Paulo e aí no bar lá tinha uma...
Várias coisas aconteceram nessa época, né? Por que será?
Cara, não, foi um período curto, porém muito maluco, assim.
Seriam as companhias de interrogação? Não sei dizer.
Não nego nem confirmo, mas aí no bar do apartamento tinha uma tequila salsa que tava lá e falava, cara, essa tequila tá aqui tem um tempão, a garrafa chegou, tomamos um terço, a garrafa tá parada e tal, se você tiver alguma ideia, porque ninguém aqui mais aguenta beber tequila, eu falei, uai, beleza. Então, tipo assim, os meninos saíam pra trabalhar, pra resolver coisa, pra ir em evento, e eu tinha um trabalho... mais pra fixo, então com o horário mais certinho, e era meio horário, então a maior parte do tempo eu tava sozinho em casa. Aí um dia eu falei, cara, vou tomar tequila com Coca Light e limão, e vou fazer um drink em cima disso, e comecei, cara, a primeira que eu tomei, eu falei, cara, isso ficou excelente, vou fazer o outro. No segundo eu falei, eu não vou fazer o terceiro, eu quero muito fazer o terceiro, mas eu não vou fazer o terceiro, e aí eu fiz metade do terceiro. Então eu aprendi sobre tequila do jeito fácil. Aprendi todas as outras bebidas, eu aprendi do jeito difícil. Mas a tequila foi do jeito fácil, felizmente, cara.
Nossa, cara. Nem me fale.
Cara, eu preciso dizer que eu nunca bebi tequila na minha vida, sabia?
Você não bebia, né, Saulo?
Eu lembro
que você não bebia.
Então... Mas hoje em dia eu bebo.
Fez isso com você, né?
E bebo até...
O Brasil te obriga, velho, a beber.
Exato.
O governo Temer? O João fala... O capitalismo?
É... tipo, eu tenho bebido mais do que eu deveria, eu acho. Mas eu nunca bebi tequila. Mas tem algo que eu nunca fiz na vida que...
Foi colocar um sombreiro no peru também.
Ah, isso eu já fiz, óbvio que eu já fiz. Mas não, mas tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e eu meio que me envergonho. Eu nunca comi um camarão.
Pera aí, o quê?
No sentido bíblico ou gastronômico?
No sentido gastronômico. Eu nunca comi um camarão.
Foi? Não.
Não, mas eu nunca comi um camarão, a baratinha do mar.
Que isso?
Eu nunca comi. E uma amiga minha. E uma amiga minha falou pra mim semana passada uma frase que ela conseguiu. Porque imagina, eu tenho 35 anos, há 35 anos eu me recuso a comer camarão. E ela falou uma frase que me fez cogitar comer camarão. É. E a frase foi: camarão é o bacon do mar.
Ela absolutamente corretíssima. Absolutamente.
Se for analisar o jeito que ele fica.
Não, e até, vamos dizer, culturalmente, em termos de domínios, porque é a coisa mais saborosa e simples que tem no mar. Porque é um bagulho que se você fritar, sim, você não precisa nem pôr. Assim, eu recomendo pôr limão, mas você não precisa nem pôr limão, cara. Camarão é muito. Você frita e acabou. Você assa e acabou. Você cozinha e acabou. Você come e é lindo. Uhum. E bacon é a mesma coisa. Você compra um tiro de bacon, vai temperar bacon pra quê? Você assa, frita e. Cara, você não, nossa, eu nunca comi um camarão. Puta, guarda isso e vem pra BH e deixa eu te levar pra comer camarão, cara.
Cara, dia 18 agora, que foi meu aniversário, eu saí e comi um espetinho de camarão.
Você falou, hein?
Nossa, você joga o limãozinho ali. É aquele negócio. Você não precisa nem do limão, mas sim, recomendo também. Eu vi nesse lugar mesmo uma coisa que eu nunca tinha visto, que era espetinho de bolinha de queijo. A galera tá fazendo isso agora também, espetinho de coxinha.
Nossa.
Espetinho de coxinha é um negócio...
É a gourmetização do espetinho, cara. Mas o de camarão...
Acho que eu vou abrir o primeiro food truck de espetinho de sushi, cara. Eu tenho certeza que alguém que vai escutar...
Espetinho de miojo, fazer um miojo rodelinha assim.
Espetinho de miojo. Caralho, empanar o miojo, você faz uma bolinha de miojo.
Pô, cara. Yakisoba no espeto. Yakisoba no espeto, imagina,
olha pra você ver.
Bota carne e macarrão. Carne e macarrão, carne e macarrão. Fica aí a ideia aí. Alguém quiser abrir, manda uns royalties aí pra gente. Manda em espetinho.
Por favor.
Nosso pagamento. Mas o Saulo nunca comeu camarão.
Eu tô impressionado. Não precisa ter vergonha, tá tudo bem.
Mas você nunca comeu por quê? Você achava feio? O que que era? Você não gosta, acha...
Ah, cara, exato. Pra mim, se não tivesse o mar, se o camarão fosse algo, tipo, terrestre, seria algo que a gente pisaria, sacou?
Certamente.
Eu não gosto de pensar que é a barata do mar, eu gosto de pensar que é o escorpião do mar.
Cara, acho mais, eu ia mais, falar, mais eu ia falar que pra mim, pensar como barata já era garboso. Eu não sabia o que você ia falar depois. Agora você falou escorpião, melhor ainda, é o escorpião do mar, cara.
Sim, porque a galera come aí, Tailândia, esses caras estão tudo comendo escorpião barato, não tô nem aí. A galera não tem preconceito não, cara, só se lavar baratinho.
Mas essa, tipo, assim, eu sempre tive vontade de fazer isso e eu meio que nunca fiz. Mas eu sempre tive vontade de fazer uma espécie de documento falando quais são as matérias que, sem dúvida nenhuma, as emissoras e os jornais e as revistas vão fazer anualmente. Porque tem, por exemplo, já vai chegar aquela época que tem a... Ai, como é que a dona de casa tá fazendo dinheiro extra, fazendo ovos de Páscoa? Daí depois ela fala, não, é o velhinho que deixou a barba crescer pra conseguir um bico.
Agora nessa época do carnaval é quais as máscaras de políticos estão fazendo pra vender... Tem a máscara do Sérgio Moro, a máscara do...
Você vai, cara, comer. E assim, aí vira o ano, como economizar, como economizar pra conseguir comprar o material escolar das crianças. Cara, é uma porra de um déjà vu, porque você fica com a sensação de que voltou tudo, saca? Eu já vi essa merda, assim.
Esse bobeira já viu mesmo, vai saber.
Então, e uma das matérias que passa, sei lá, passa 25 vezes, se você considerar a quantidade de emissora que faz a mesma bosta todo ano, é o babaca, é tipo a pessoa que vai até a porra da China pra provar como é comer barata do mar.
Glória Maria, geralmente.
É isso. Como é comer escorpião? E, cara, caralho, eu queria ver alguém, tipo, ir pra África chupar o pau de um gorila, sacou? Isso eu nunca vi na TV.
Que diferença, eu acho que comer um escorpião é bem diferente disso. Meu Deus, mano.
O problema, o pau, problema o não é nem chupar, é se ele gostar, cara.
O problema,
né, cara?
É você ficar, é sobreviver, né?
O problema é você gostar.
Não, então, é porque assim, qual que é a treta de chupar o pau de um gorila? E eu falo hipoteticamente, eu nunca fiz isso. A treta de chupar o pau de um gorila são duas. A primeira é se ele gostar. E a segunda é que se ele gostar, na verdade você não vai transar com um gorila. O gorila vai transar com você, sacou?
É uma...
O gorila vai te quebrar no meio.
É uma via de mão única, cara. Você pode ter certeza, você pode até estar afim de transar com um gorila, mas você não vai ter tempo nem de demonstrar e o seu desejo vai se transformar em terror em questão de segundos.
É uma via de mão única e você é a via.
Passagem só de ida, meu filho. É a ida.
Nossa, viu o trator. Meu Deus, cara. Como é que um papo sobre camarão foi chegar em chupar paus de gorilas? Aí é que eu te pergunto. Isso é podcast, esse, cara. O podcast passou dos 100 episódios e a galera tá muito louca. A galera ficou pedindo o Saulo de volta.
Caralho, cara.
Foi legal, o Saulo hoje postou no Twitter lá, que tá sentindo minha falta. Aí o menino postou um print lá pra assim, isso, volta Daniel no Twitter, volta Saulo no Decréptos. Aí o primeiro comentário frase... embaixo é, não, volta só o Saulo.
Caralho, velho. Não, mas a frase exata que eu falei foi... sem Daniel Baier, o Twitter fica tão sem graça.
Tu imagina se as pessoas
acharem isso mesmo. Mas é mesmo.
É verdade, velho.
Tipo assim, primeiro que você é o mestre dos retweets, cara. Eu não conheço ninguém que retweeta tão bem quanto você. Você realmente...
Isso é verdade. Você é o sommelier do retweet, cara.
Você sabe que esse ano eu não retuitei o Neymar
nenhuma vez. Pois é, cara. Tá errado isso.
Viu? Eu fiz promessa que eu não vou
retweetar. Tá errado.
Até dia 31 de dezembro.
Isso. E...
Até ele voltar pro Twitter também, daquele jeitão dele.
E segundo que os seus fluids da madrugada, cara. Quando você simplesmente cisma lá pra meia-noite, você começa a twittar 3:30 da manhã, tem 150 mil tweets seu na timeline. Eu leio tudo, cara, eu acho do caralho.
Pois é, cara, aconteceu uma vez eu estar esses azedumes assim de madrugada e alguém grandão começou a dar RT, cara, que veio uma bordoada de gente. No outro dia tinha todo mundo indo embora. Mas a galera acha que, sei lá, que legal aqueles perfis de humor que falam de coisas
depressivas. Não, eu tô...
É minha vida. Não é, eu não tô fazendo humor aqui não, essa, cara. Eu tô falando mesmo,
como diria Max Cavaleira no grande clássico do Legião Urbana, Paranoid, que ele fala, é sangue mesmo, não é mertiolate.
Mas é, cara, tem esse personagem, não. Aqui é nós, é nós. O problema é justamente isso. Esse é o problema.
Ai, ai.
Mas enfim,
entendi. Hoje... Chupar o pau do gorila não é um problema. O problema é isso.
O problema é a gente ser a gente, cara. Ser a gente.
Existir, gente mesmo, né, cara? O problema é existir.
O problema é existir. Saulo, você gosta de The Who?
Gosto, cara. Não
gosto.
Assim, então, não. Não é uma coisa do tipo, puta que pariu, The Who. É assim, da época do The Who, a coisa que eu mais gosto, na verdade, é Jimi Hendrix.
Mas tá morto, né?
Ah, cara, mas quem não tá, né? Quem não tá?
Eu não tô.
Oh. Isso
por enquanto. Agora. Já estive. Mas, não, então deixa, não compensa entrar nesse assunto. Cara, eu quero começar então falando mal de carnaval.
Não, mas antes de falar mal de carnaval, eu só tô pesquisando
aqui. Lá vem ele falar de pau de gorila de novo,
Mas é exatamente isso, eu tava pesquisando aqui sobre o pau do gorila.
Quantos metros tem?
E sabe o que eu descobri? Que o homem tem o pau maior que o do macaco, tá escrito aqui.
Cara, eu imagino que sim.
Entre os primatas, os gorilas são os que possuem os menores paus.
Olha, é tipo na vida mesmo, aqueles caras grandão geralmente são os que tem, né?
Não, cara, o Léo Stronda discorda de você, cara.
Ah, tudo bem, ele é o...
Ele realmente, ele é muito grande e ele realmente tem um peru enorme, cara.
É a jeba linda. Vai saber, tinha uma teoria de que aquilo lá era Photoshop, não sei.
Não, cara.
Também acho que não. Tava muito bem feito se fosse.
Se for crédito, se ele tiver feito aquilo no Photoshop, crédito duplo.
Olha que coisa interessante. A palavra gorila veio do grego Gorelai, outrora utilizada em referência a uma tribo de mulheres peludas. Gorilai.
Gorilai.
Gente.
Então agora, oh, pena que eu não estudo mais, cara. Senão na escola podia dar uns apelidos assim, né? Ih, lá vem a Gorilai. Vocês já pegaram uma Gorilai?
Ai, ai.
Olha, cara.
Ah, eu já peguei uma parecida com uma Gorilai, cara.
É mesmo?
Já, tinha bigode e tudo.
E aí, como é que foi?
Ah, merda, cara.
Bom, pelo menos vocês podiam ir no barbeiro junto, né?
Podia, cara, podia. Tinha quase mais bigode que eu na época. Eu era novinho ainda.
Você podia comprar creme de barbear e dividir com ela.
Dar um indireto, né? Dar um gilete pra ela de Natal. Ela, ai, que bonito, pra depilar. Eu falei, ah, não, isso aqui é de bigode mesmo. De barba.
Bastidorzão Linguiça.
Vamos, meu Discord veio queimado por baixo.
Mas, cara, o som dele é muito melhor mesmo, né?
Não, tem nem comparação, cara.
Semana que até retrasada eu precisei gravar com os meninos lá do Plantão Inútil.
Uhum.
A gente tentou pelo Skype, cara. Nossa, não tem saudade nenhuma daquela bosta. É um negócio ruim, só serve mesmo pra você bater papo sem compromisso, cara.
Sim.
Que como coisa de áudio,
cara, é uma bosta. Não, a única função do Skype é você falar com seu pai, com sua mãe quando você tá viajando, tá ligado? É tipo.
Sim. Que é o único, não é nem o único que eles sabem usar, mas eu fico pensando se, tipo, o Skype acaba e vai pro Discord, como é que você ensina seu pai e sua mãe a usar o Discord? Tipo assim, não, põe aí meu nome, Rafael Mordente, e aí você coloca o jogo da velha 9448 pra gente abrir um servidor e falar, tipo, como assim, cara?
Então o Skype tem que transformar eles em gamers, cara.
Exatamente. Ó, primeira coisa, você vai ter que aprender a jogar Bloodborne, Dark Souls,
Overwatch. Agora é Overwatch, tá na moda.
E aí a gente pode começar a conversar, hein? Enquanto isso, ninguém sabe onde eu tô.
Pois é, cara, eu tô em dúvida com uma música aqui que eu não sei. Tava pensando por
minha outra. Esse episódio vai ser musical, tipo, de tom?
Cara, eu só quero fazer um único comentário, cara. Tem um vídeo no YouTube que é cozinhando ramen numa máquina de lavar, cara.
Sim, por favor.
Mas é um trocinho só de miojo que ele tava cozinhando.
Não, calma.
Ele encheu a máquina.
Velho, eu encaminhei no chat do Facebook, eu tô absurdado com isso, cara.
Deixa eu abrir lá. Eu preciso ver isso.
Meu Deus. Nossa, eu preciso muito fazer isso na minha vida, cara.
Caramba. Que gosto deve ficar isso.
Nossa, você nem fala.
Velho, isso é tão errado de tantas formas diferentes, cara. Eu tô muito impressionado com...
O tambor, cara, o tambor da máquina de lavar, ele é todo cheio de buraquinho, cara. Você basicamente, nossa, condenou, sim, sua máquina de lavar pra sempre.
Porque já era, isso aí não tem como limpar nem fodendo.
Não,
velho. E tem, tipo, altos filtros de sujeira, que fica, tipo, sujeiras pré-históricas no rolê, tá ligado? Tipo...
Inclusive, fica a recomendação aí, lavem sempre. Cara, uma época minha máquina de lavar começou a dar um cheiro bizarro. Não é nem ruim, não, mas tipo um cheiro paia de alguma coisa esquisita. E eu fui olhar o filtro não é tocado há muito tempo. Aí limpei o filtro, aí o tubo onde você encaixa o filtro, tá aqui água fervendo e álcool nele, deixei. Botei um ciclo de lavagem rápida com água normal, mas o meu vacilo foi que eu limpei com água sanitária também, então na primeira vez que eu lavei minhas roupas, altas roupas mancharam e desbotaram.
Puta. Cara, nossa, velho, eu lembro quando eu mudei pra São Paulo, cara, que eu não sabia, né, assim, essas coisas... básicas do tipo, ei, seu vacilão, não lava sua roupa colorida com a sua roupa branca, não, ou todas as suas roupas serão roxas.
Nossa, cara, eu nunca tive problema com isso, minha vida inteira, eu joguei tudo junto, nunca deu problema mesmo, cara, não sei se é porque minhas roupas são baratas e a tinta é fodida, saca?
Cara, eu não tenho esse problema porque eu só tenho roupa preta.
Então, além disso...
Não, mas aí é porque você é gótica e feiticeira, né, cara?
Sim, pois é.
Sim. E sem celulite.
e sem celulite, por consequência, né, de ambos. Sim. Mas eu nunca tive problema de desbotar, cara, mesmo com água quente, que em Coimbra, por exemplo, rola o negócio do aquecimento de caldeira, então, tipo, dependendo da roupa que você lava com água quente. Você
que pesado. Susto, achei que você ia falar que você lava na caldeira.
Não. Ia ser do caralho.
Ia ser do caralho jogar uns jeans assim na caldeira. Derrete aí, até o zíper do negócio.
Mas aí rolava essa noia toda, mas eu pensei, tipo assim, porra, eu tenho, beleza, duas camisetas brancas, o resto é preto ou azul, ou, sabe, ou cores mais escuras, aí um monte de parada cinza. Eu falei, ah, cara, vou tacar tudo junto, tirei a primeira camisa branca, ela tava inteira, eu falei, não, tranquilo, nunca mais vou preocupar com isso, então.
Cara, eu acho que você devia começar a lavar todas as suas roupas no alto forno da Manes, man, cara.
Sim, cara, por que não? Por que não? Lavagem a seco, acho que tá na moda, né? Que tá acontecendo aí, que a juventude tá...
Cara, nunca saiu uma roupa suja lá de dentro, velho.
Pois é. Nunca saiu, cara. Acho que nunca entrou também, mas...
Ah, mas a minha máquina de lavar é nova, cara, então eu tô mais de boa. Eu vou uma vez por mês, assim, eu jogo ali um álcool, um vinagre. Não lembro o que eu ponho direito. Eu sempre tenho que ver de novo na internet, porque eu sempre esqueço. O que era mesmo?
Eu ponho água fervendo com álcool, cara.
É, então, acho que tem os dois tipos, né, de...
Pois é, eu fervo, tipo, 2 litros d'água, vou derrubando, porque o negócio é aquele tubinho onde você encaixa o filtro. O filtro é só você cutucar que você tira aquelas melecas de dentro. Mas o tubo de dentro, ele suja pra caralho. Aí eu esfrego, tipo assim, eu encaixo uma esponja no cabo de uma vassoura, futuco lá dentro e tal pra tirar o excesso, depois jogo a água fervendo e o final da água com
eu encaixo uma esponja no cabo de uma vassoura e futuco lá dentro pra tirar o excesso, cara. Mas alguém ouviu o querida Penthouse antes dessa frase?
Parece mesmo. Pra tirar o excesso do que, né?
Voltando pro colégio, então, beleza. Ninguém trata lavagem de roupa com seriedade mais, ninguém tá mais afim de nada. É isso aí, esse é meu Brasil, velho.
Sabe o que é meu sonho de consumo, cara?
Cara, se a gente tivesse voltado pro colégio, seriam 7 horas da manhã e eu estaria bebendo corote, tá ligado?
Qual que é o seu sonho de consumo, cara?
Eu queria ter uma daquelas máquinas que lava e seca, sabe? Da Samsung.
Sim.
Que tem Android. Sim. Na máquina. Você controla ela pelo celular, eu acho muito foda, cara.
Aquilo é legal mesmo.
Tem um amigo meu que tem, cara. Tem
controlar
puta,
pelo
foda.
Celular, cara?
Tem, cara. Você pode programar ela direitinho e ele te avisa quando tá tudo pronto pelo celular. Manda notificaçãozinha, sabe? Nossa, eu acho muito doido.
Eu e a Nayara, nós temos uma máquina futurística da Samsung, que foi tipo o nosso maravilhoso investimento do ano passado, tá ligado? Mas ela não tem esses bagulho de celular, não, cara. Que loucura isso.
É, essas daí eu acho que... Essas de coisas do celular é coisa de agora, não sei de quando.
Nossa, não, eu tô muito absurdado com isso, que tem uma máquina que você liga pra ela.
Você liga pra
ela. Alô, máquina!
Exatamente, cara, é exatamente o que eu tô imaginando. Alô, é a máquina! Oi, máquina, é o João! Tudo bom com a senhora? Não... Eu queria lavar roupa e comer pastel. Que? Você não faz comida, não? Desculpa, tô drogado.
Se o Skype no computador já trava, imagina na máquina, né, cara?
Nossa,
máquina de lavar. Que bosta.
Meu Deus do céu.
Mas eu sempre quis ter uma dessas que lava e seca, cara. Eu acho tão gostosinho ter um negócio. Eu tinha uma secadora, mas estragou. E o conserto ia ficar o preço de outra. E a gente jogou fora, literalmente. Chamam aqueles caras que vende sucata e vai em feira de rolo, sabe? Ele veio aqui de carroça, de charrete e buscou a máquina.
Busco, porque aí no final das contas ou vende peça ou conhece alguém que arruma e vende pra alguém que
não,
arruma.
Não, e era das boas, sabe? Aquelas Brastemp antigona de...
Sei.
De pesadona, cara. Dava pra ele morar dentro da máquina se ele quisesse. Mega resistente, assim.
Nossa, pra mim, a minha só de ter centrífugo, eu já fico feliz, cara.
O foda de não ter secador é quando chove e tal, aí
É. Aí é não, eu, esses dias eu me fudi porque eu fui preguiçoso, eu botei pra lavar, pendurei tudo bonitinho. Aí tava um puta solzão e tal, aí eu falei, não, beleza, amanhã eu pego. Aí o amanhã chegou, eu falei, pô, amanhã eu pego. Aí o amanhã chegou de novo e tal. Aí do nada armou uma chuva, não deu tempo, cara. Da hora que eu olhei da janela aqui do andar de cima, até chegada, tipo assim, eu vi as nuvens chegando, na hora que eu cheguei no andar de baixo, tava tudo molhado já. Falei, porra, me fudi.
Cara, isso é muito triste e horrível, velho. Rolou um rolê comigo análogo ao seu rolê horrível, que foi o seguinte. Eu não apenas... A gente tinha lavado roupa e posto elas no varal, como a gente também tinha, tipo, dado uma ajeitadinha na casa. Só que tava muito calor, aí a gente saiu e deixou outras janelas Nossa. Abertas. Aí, de repente, veio uma chuva torrencial maluca, não deu nem tempo de voltar pra casa. Aí, tipo assim, molhou tudo, molhou o chão da cozinha, molhou bolo em cima da mesa, molhou Nossa. As roupas de novo.
Nossa.
Foi tipo...
Molhou o bolo.
Nossa, é triste, né, cara? Tipo assim, você olha e fala assim, nó, velho, sério, tá ligado?
Tipo... Porque uma coisa, beleza, a roupa tá pendurada, molhada, você fala, não, ok, aí o chão molha, não, tranquilo, você olha pro sabe, bolo,
cara,
bolo
você tá olha pro molho, mas... molhado, sacou? E tipo assim, você sai na janela, mostra o seu dedo do meio pra Deus e fala, por que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas, tá ligado, cara? É exatamente
se o,
isso,
se o mundo coisa. É tão bom, por que o criador dele não vive nele, né?
Exatamente, o Vegas Mystifier, né, cara?
O mais engraçado não foi nem só o lance de molhar o bolo, foi a tristeza na voz do João falando.
Molhou é, não, o bolo. Cara, não, velho, não. Porra, velho, bolo de cenoura, cara. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
Que tá maldade. Ligado,
Puxa, não, melhor é tipo, bolo. Muita sacanagem, sacanagem. Tipo assim, velho, se tivesse molhado, tipo, o bolo de banana integral sem fermento, tá ligado? Mas não, cara, molhou o bolo topzera, tá ligado, cara?
Que coisa horrível, cara. Nossa, né? Esse tipo de treta realmente não foi comigo, foi só roupa mesmo. Quer dizer, fora o tornado que rolou aqui em casa. Aqui, só não foi só aqui em casa, né? Foi no bairro todo. Mas que alagou também não deu tempo. Também não deu tempo, tipo assim, arrancou telha. Você olha e fala, ok, tipo, vou torcer pra não ter arrancado a telha do centro da casa pra não cair água pelo forro. E aí não rolou isso. Mas, não, cara, não deu tempo, porque tem uma frestinha da minha janela que passa um pouco d'água se ventar demais, que eu não tive tempo. Na hora que eu levantei da cama, que eu tava cochilando, já tava lá, cara, meu quarto tava muito, muito alagado. Meu banheiro tava absurdamente alagado e o box tava fechado, porque a janela fica pro box. Fora do box tava lá, tava tipo uma insanidade completa aqui, cara, fiquei de cara. Mas não tinha nem, eu não deixei nenhum bolo no chão, então assim, foi tranquilo.
Ai, ai. Eu não deixei nenhum bolo. Cara, já aconteceu comigo de molhar cama, assim, sabe? Que é bem embaixo Nossa. Da janela. Nossa. E eu não vi, eu tava, sei lá, fora de casa, e cheguei em casa, aquela... Né, puta, tomar um banho, vou dormir.
De deitar,
Aí você vai ver a cama, tá, tudo molhado. O que, que eu Nossa. Fiz? Eu fiz o que qualquer pessoa normal faria.
Vira o colchão e deixa mofar.
Não, eu dormi do jeito que tava.
Exatamente, né, velho? Tipo...
Você pega sarna humana.
Pega
mas sarna você virou, humana. Mas você chegou a virar o colchão, pegou ele todo, você só girou ele no próprio eixo, ou você realmente, tipo, flipou? Eu dormi no chão? Que
Não, eu peguei o edredom, joguei por cima e dormi por cima.
Ah, que
amanhã
isso.
Eu me vi.
Nossa, hackeou o mundo do sono. Que isso?
É, eu sou o Mr. Robert dos sonhos. Eu fui lá, joguei e já era. No outro dia que eu fui ver, tava até seco já.
Molhar colchão também é mega vacilo, cara. É igual quando você esquece a sua toalha molhada em cima do colchão. Porque, tipo, você saiu do banho e você foi fazer qualquer coisa. E aí, tipo, você deixou a toalha lá. Aí, na hora que você vai dormir, você percebe que... A toalha molhada ficou lá basicamente, tipo, o dia inteiro e, tipo, tá aquele úmido desagradável, cara.
Úmido desagradável.
Não, João, isso aí é só você. A gente leva essas coisas a sério, então é melhor você rever seus conceitos aí.
Pior que quando eu comecei, só quando eu fui morar sozinho quando eu comecei a ter esse lance.
Comecei a tomar banho.
Primeira vez que eu tomei banho com 18 anos. Mas é porque foi quando eu fui morar sozinho, então não tinha, era de boa, andava de toalha pela casa e tudo mais. Aí você sai do banho e vai, sei lá, já vai fazer uma janta e já joga ela em qualquer lugar. Agora, se morando com seres humanos, eu não tenho essa mania, não. Já sou bem mais organizado só pra isso, cara. A minha mania é meu quarto ser uma bagunça. Isso não tem jeito. Isso.
Nossa, eu tenho mania do meu quarto não ser uma bagunça. Tem dia que eu fico na bad aqui, vou fazer alguma coisa mínima, porque rola preguição de limpar. Mas o lanche de toalha pra mim sempre foi... Eu sempre fui muito nerdão com isso, porque assim... Eu seco, eu, tipo assim, eu acabei de sair do banho, eu seco dentro do banheiro e penduro a toalha e saio pelado, e é isso aí, saco? É, vou sair enrolado na toalha, porque eu não tenho cabelo pra secar, não tem, entendeu? Não tem nada importante nesse aspecto. Eu saio seco já e já deixo ela pendurada, porque eu gosto dela pendurada, esticada, porque ela seca rápido. Se eu deixar ela embolada, assim, eu não tenho muitas toalhas também, nunca tive, então... ajudou a desenvolver essa coisa, tipo assim, cara, se eu deixar ela embolada e ela estiver molhada, eu não vou querer tomar banho depois, e se eu usar a outra, não vai dar tempo de bater ciclo, de lavar uma, então né, desprograma a matriz toda, cara, e aí é triste.
Pois é, alguém toalha de Natal, cara, olha que coisa.
Pô, aí você falou, hein?
Tão aí útil, sim. Né? Melhor que uma camiseta genérica escrito surf. Escrito skate. Tia tem mania de Body dar Club, presente 1900... a vida toda, né, cara?
Body Club 1974, Radicals.
Então aquelas camisetas só com um número aleatório, que não faz o menor sentido, 79. Um brasão, né, 79 dentro, você não faz ideia do que é. A pessoa achou a estampa no Google e... Ah, da hora, 79 aqui. Vou colocar. Ai, ai.
Tomando. Cara, eu queria fazer, tipo, uma série de camisas que são, tipo assim, coisas escrito ligeiramente errado, mas que torna tudo muito ruim. Tipo, um menino andando de skate com um sorrisão escrito sketch de todo tamanho em cima.
Porra, ia ser muito bom, cara. Ia ser muito, muito bom.
Sabe, tipo assim, um símbolo da paz com a pomba escrito peace em vez de peace. Tipo de mijo, tá ligado?
Em vez de estar escrito surf, é um cara na prancha escrito sulfur, né? Oh, tá aí, dá pra gente começar a fazer essa linha. Camisetas ligeiramente erradas para pessoas que não sabem ler.
Cara, isso é uma linha maravilhosa, sacou, cara?
Eu já quero uma dessa, uma do sulfur. Ai, que bosta, cara.
Não, e tipo assim, cara, rola de fazer umas camisas esportivas também, da galera que não tem a menor ideia do esporte e tal, e aí só coloca altos nomes, tipo, um nome de, tipo, um lugar que obviamente tá errado, e aí, tipo, nome de outros dois esportes, é tipo, é só um desenho de um cara jogando, tipo, futebol americano, e tá escrito, tipo, Canadá Futebol Hockey.
Aí embaixo, New Zealand.
1992.
Com 79 gigante, né?
Com as costas são 79 gigantes que tem sketch em cima.
Cara, tipo, dá muito pra fazer essas estampas.
É que eu tenho certeza absoluta que agora alguém vai fazer um Canadá Futebol Hockey pra gente.
Não, se a gente... Cara, essa galera que faz as estampas brincando pra gente, totalmente, cara, umas camisas... Eu acho que, tipo assim, a primeira coisa que eu pensei foi de fazer com clip art do Word, tipo skate, essas coisas, clip art muito fodido. Mas eu acho que se imitar realmente estampa de camisa da C&A, cara, as estampas genericona mesmo, então, bicho, Canadá Futebol Hockey. Que é a melhor coisa possível, velho. Canadá Futebol Hockey.
New Zealand.
New Zealand.
Cara, é muito idiota, velho. É muito idiota, cara.
É tipo aquela mochila lá do Obama, Harry Potter.
É exatamente isso. Sonic, Harry Potter, Obama, desce.
Pô, fala assim, Canadá Futebol Hockey. Isso não é muito bom, velho.
Excelente.
Hockey tem que estar escrito errado, tem que estar escrito hockey com R.
Com R. Ou só com K.
Hawks. Ai, cara. Que besteira. Vamos nessa? Cara. Que saudade que eu tava disso, meu Deus. Então vamos. Vocês têm as três músicas então, né?
Cara, você falou três, a minha lista é gigante, depois
Nossa, eu tinha tipo 3.000, tá ligado? Então tá de boa.
Eu tô com tipo 3.000. Eu também demorei pra conseguir chegar em três, cara. Eu mudei uma aqui na última hora agora.
O negócio é que assim, se vai ser episódio musical, tem que ter umas conversinhas, eu posso totalmente comentar, porque minha lista ficou longa, mas eu já sabia que eu não ia pôr todas. É questão de escolher, porque eu separei em categorias, eu separei em estrada, cidade, e aí tem tipo de dia sozinho, de dia acompanhado, de noite acompanhado.
Aí tem a categoria de dia sozinho, de noite sozinho, de dia muito sozinho.
É verdade, é mais condizente com a minha vida.
Ai, ia ser mais triste se um de nós não tivesse carro, né? Aí no lugar bota as músicas que eu ouço no ônibus.
As músicas que eu ouço no ônibus da fábrica antes de chegar às 5 horas da manhã na Manes, mano. Pra poder trabalhar pra pagar o jumbo do meu marido na prisão.
Tá, 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 tá.
Bastidorzão Linguiça.
Fraga aí, ó. Essa estante lá em cima, lá atrás, como essa estante gigante.
Ô, louco.
Eu montei e desmontei as duas.
Que doido, que doido. Essa carranca no cantinho, não é a sua cara, desculpa.
É. Que legal a estante, cara, gostei.
Pô, valeu, cara.
Deixa aquela lá de cima.
Essa de madeira grandona, cara, que tá no chão, foi R$70, cara.
Nossa. Tô de cara, tá muito barato, velho.
Você comprou na
China. Ela
Não, comprei no LX, só que tipo assim, um stand de madeira maciça pesa 1 milhão de toneladas, eu tive que ir no lugar, desmontar ela lá, pôr no meu carro, trazer até em casa, subir com ela sozinho e remontar ela sozinho, cara.
Nossa, caralho.
Eu fiquei muito feliz, cara, muito orgulhoso de mim mesmo, cara.
Eu precisava de uma pra botar meus livros, cara.
Essa de canto que tá na parede, ela é do caralho, velho.
Sim, cara. Gostei dela, cara.
Oh, móveis de canto.
Pra botar uns livrinhos já.
Pois é, móveis de canto é o que há, cara.
Sim.
Saudade de móveis de canto.
Estou aqui já fazendo a página Móveis de Canto Evangélicos.
Até mandei lá no chat do Facebook a outra toda pra vocês terem noção do tamanho da caralha da estante, que ela é muito grande.
Deixa eu ver.
Estante 70 conto, cara.
É isso que eu ia perguntar, se ela era 2 compartimentos. Não, mas elas são 600 compartimentos, cara. Caralho.
Nossa, sim, R$70, cara.
Nossa, muito barato, velho.
Sim, cara, o LX é muito lindo, velho.
Mas não sei, cara. Eu tenho meio medo de comprar coisa assim usada de madeira. Sei lá, daqui a pouco tá carunchado. E...
É, mas assim, eu fui e eu vi, né, cara?
Ah, sim, mas sei lá, vai saber, né? Se tá por dentro lá e nem o cara sabia. Não sei.
Ah, não, mas aí você levantando e olhando ela toda e desmontando.
Você quebrando
e tal,
ela você toda, vê, você descobre. Você dá uma machadada no meio dela. Ai, caramba. Oh, vocês viram, que, acho que vocês não gostam também, que tá quase que confirmado que vem o The Who no Brasil.
É, eu li isso, cara.
Você viu, cara? Nossa, nossa, eu fiquei ereto na hora. Já desde 2011 eles ficam falando, agora vai, não foi. Tomar no cu.
Banda tem juro, dessa anos. Vez vai.
É. A banda tem mais de 50 anos, o Brasil tem mais de 500, cara, e eles não vieram. Dava tempo.
É, o The Who e Depeche Mode, cara. São duas bandas arrombadas que tem 1 bilhão de anos de carreira e.
É, o New Order nada. Já veio 10 milhões de vezes já.
Não, o New Order tocou aqui do lado outro dia no. No sinuca bola 7 aqui, porra.
Não, velho, New Order é tipo isso, né, cara? Tá chegando num ponto, você chega no shopping, tá tipo Maurício Manieri num lounge, o New Order no outro, né, cara?
Tá o Eduardo do Zac e o New Order.
É tipo isso, cara. Nossa, do Zac, cara, do Zac é foda.
Cara, mas...
Eu gosto, cara, eu já fui no show do Zac, velho.
Eu também, cara. Pior que eu também já fui. Eu vou te falar que o show foi num shopping.
Ah, tô sonando. Não, o que eu fui foi num teatro, cara.
Ah, é, mas legalzinho as musiquinhas.
E foi legal, cara, pô.
Ele é engraçado.
Foi bacana.
Ele é engraçado. Agora, no meio do show, ele tá fazendo stand-up, cara. O cara virou meio...
Aí é doido.
É, esses dias não, final do ano passado, do lado, cara, de casa, literalmente do lado, num clube, teve Information Society.
Caralho!
I wanna know what you're thinking.
É...
O cara do Information Society, velho, na época, ele. Assim, na época, tipo assim, né? Que o Information Society fez sucesso pela primeira vez, ele fazia o show em patins com cores vibrantes e tal, cara.
Eu lembro, eles tocaram.
Era tão baianazo, cara.
Era ou no Hollywood Rock ou no Rock in Rio, né? Que eram os dois festivais que passavam na TV.
Sim.
Mas. Eu lembro de algumas coisas, assim, de ver flashes. Eu era criança, né, tanto no Rock in Rio 2, que eu tinha acho que 9 para 10 anos, e no Hollywood Rock eu já tinha 11, depois tinha 12. Mas eu lembro de ver imagens no Information Society, o cara cantando de parte, eu falei, cara, isso é a coisa mais legal que eu já vi.
Aqui, ó, pro que não ele... conheça. Mas pode ir falando, Murtis,
Eu tenho que dar espaço ao Information Society, cara, é importante.
Clipezinho. Essa é boa, ó. É que eu não botei a mais conhecida, mas essa é boa.
Saca vara.
É oitentista total, né, cara?
Demais.
Aí a outra mais conhecida, obviamente.
Esse tecladinho cretinésimo, né, cara?
É, de anos 80.
Tem essa... tem Fink, tem essa...
Não, exatamente.
E o clipe é mó doidão, os caras com negócio na cara, colorido.
Sim.
E eu perdi esse show, cara. Foda.
Cara, dois shows dessa época que são, tipo... maravilhosos por serem falidíssimos, que eu queria muito ir, cara. Era Information e Double U, cara.
Double U, cara. Eu vi. W, esse eu tenho no currículo. Eu vi o Double U no estacionamento do Shopping Del Rey em 94 ou 93.
O Double U é falidíssimo há muitos anos, né, cara?
Há muitos anos. Cara, Rock 7
agora, tocou na
inauguração do Shopping Del Rey, cara.
O melhor de todos, cara, que teve aqui em BH foi o Technotronic levando pedrada, cara.
Sim, por causa do playback.
Por causa do playback, velho.
Clássico.
Levar pedrada.
Um momento lindo, cara.
O W ia levar pedrada porque eles atrasaram uma hora e meia, tocaram 15 minutos e foram embora. Então não deu tempo da galera jogar nada. Mas a galera ficou revoltada, cara. Um show bosta, paia. Né,
cara? Pra que pagar um show desse? Esses caras também.
A Lela tinha comentado comigo uma vez, cara, mas eu não vou lembrar a cidade... acho que ela tava viajando pra cidade natal dela, que é tipo no interiorzão do Maranhão, e ela passa por várias outras, que é longe pra bosta e tal, e ela passa por várias cidades do interior, assim, e eu sei que ela, eu tenho quase certeza que foi em um desses rolês que ela viu que o W tava indo tocar num clube numa cidadezinha dessas, cara.
É, caramba. Bom, Information Society em Lorena, bicho. Você tem ideia? Tudo bem, não é aqui uma cidade zica tão fuleira hoje em dia, mas, pô, é, sei lá, é a mesma coisa que você botar o Guns N' Roses tocando em Osasco, assim.
Sabe? Eu diria que é a mesma coisa que você botar o Guns N' Roses tocando em Belo Horizonte, o que de fato aconteceu.
Tocaram aí? Tiveram aí? Esse ano?
Tocaram,
ano
passado. Não, mas foi o Axl Rose and Friends.
Ah, não foi esse Guns agora. Guns,
é.
Ah, tá.
É.
Então não é. Então não vale. Então não vale. Não é a mesma coisa você ver o Slash tocando, cara. Nossa senhora. Eu cheirei o saco do Slash. Aquele cheiro de idiota, talco, né, de quem vai no show.
Talco, cor e suor, né, cara?
Sim.
Muito bom.
É, eu cheirei ano passado o saco do Slash, minha irmã cheirou o do Mick Jagger. Ela ficou muito perto, cara. Ficou muito perto. Só tinha Global do lado dela ali. Esse Global, filho da puta, não paga ingresso?
Uhum.
Pista Premium é foda, cara. Pista Premium que fode com a gente em show. Nossa senhora.
É.
Pista Premium...
Eu lembro que o Rage Against... o Rage Against the Machine, eu não lembro em qual show, quando nessa volta que eles fizeram uns anos atrás aí.
SWU.
Que... É, que rolou o negócio da... Tipo assim, não, acabou com essa porra aí e tal. Não,
a gente invadiu a pista premium, cara.
Vai
lá.
Invade mesmo.
Derrubaram a grade, derrubaram câmera da Globo do Multishow. Tanto é que o Multishow cortou a transmissão. Se olhar no YouTube, não tem o final. Não tem o final do show. Uh-huh. Invadiu lá e acabou a área VIP, cara. A pista premium. Arregaçamos. Nossa, que show. Puta que pariu, mano.
É, o pouco que eu vi desse show pela TV, eu vi e fiquei emocionado. Nossa, que porrada, cara.
Assim, tem o show inteiro no YouTube, se você procurar, mas não tem só o final, uhum. Né? Tem as duas últimas músicas, que o Multishow ficou putaço e entrou um cara falando que tava encerrando a transmissão porque os equipamentos tinham sido danificados pela plateia. Galera muito animal, cara. Galera muito eterna.
Caralho.
Foi foda, cara. Nossa, SW, que saudade, cara. Puta merda. Ô, festivalzinho legal. Nossa... Sublime. Vocês estão aí?
Mas é Sublime do Rome, né?
Sublime do Rome, lógico. Mas é, Sublime. E aí, vamos?
Vamos.
Eu tô muito incomodado com essa foto do João parado olhando pra mim.
Pois é.
Não tem como tirar aqui, deixa eu ver. Caramba, só tem como dar
não, uma calma reação. Calma aí, Não, fica tranquilão aqui, ó. Vou te mandar uma muito melhor.
Botei uma reaçãozinha ali. Mas você consegue tirar foto com a webcam, mas não consegue ligar a webcam no negócio?
Que bizarro. É, não, tipo, eu tirei uma foto com a webcam e upei ela, eu não consigo.
Ah, tá. Pensei que você tinha tirado direto.
Não, né? Não. Mas em compensação, olha que coisa linda aí pra vocês, então. Pronto, se aquilo tava te incomodando, isso não vai te incomodar mais. Que é muito mais legal. Que é o maluco que resolveu assar um bolo de carne de bebê pra um chá de bebê, velho.
A fraldinha de bacon, cara.
A fralda de bacon, velho, vai tomar no cu, velho.
Parece uma criança carbonizada, que coisa horrorosa.
Cara, eu resolvi fazer um bolo de carne de bebê, velho. Tipo, por quê, cara? Sabe, em que momento, velho, que você chegou e falou assim, porra, sabe o que ia ser top, velho, se todo mundo comesse um bebê num chá de bebê? Tipo, não, velho.
Ah, cara. Porra, eu queria.
Eu queria muito ideia. Entender em que momento que isso foi uma ideia boa, tá ligado, cara? Tipo assim.
Só que parece aquelas fotos do assustador.com. Sim. Veja esta criança aqui.
Cara, que bagulho horrível, velho. Socorro, cara.
Eu vi isso aí na pracinha, cara. Alguém postou lá. Que coisa horrorosa, cara, meu Deus do céu. O pior é falar de carne de bebê, mas... né? Você fica duplo
não, velho, o melhor é tipo assim, acho que não deu certo, cara. Sério, velho, sério, você tá com essa impressão, tá ligado?
Caramba. Ai, ai. Ô, velho, pior que, cara, deve tá gostoso.
Pior que deve tá gostoso.
Ah, não, sim, cara, sacou? Tipo.
O olhinho ali é do quê? O que que ele.
Deve ser ovo, cara,
é
sei
ovo,
lá o
que acho, que tem. Né? É, acho que são. É a parte de fora do ovo. Tá bonito o bacon, cara, olha.
Pois é, não, é a fralda de bacon realmente deu. Nossa, cara, não, vontade de comer um bacon agora.
Que conceito, hein? Uma fralda de bacon, já pensou? Suadinha.
Assim. Uma fralda de bacon. Cê, cara, você veste ela e aí você pode jogar LOL com o calcanhar no cu.
Sim.
Ah, não, eu não tava gravando naquela hora. Mas você pode jogar LOL com a sua fralda de bacon e degustar bacon enquanto você joga LOL, cara. Olha que legal.
Ah, que legal, cara. Sem palavras, né? Não sei o que dizer, apenas sentir.
Não, eu tô virando campeão disso, cara, de falar um negócio e ficar 30 segundos sem ninguém falar nada. Eu tô começando a achar que eu sou o integrante indesejado desse podcast.
Não, esse daí eu nunca fala nada. Não pode tomar meu lugar, não.
Não, internamente indesejado.
É legal,
não, tava eu editando.
Olha lá.
Não, eu ia falar desculpa, mordente, mas não é que eu não tava prestando atenção no você, cara. É porque eu tô parado, estarrecido, olhando pra um bolo de carne do bebê com a fralda de bacon, cara. Eu não consegui vencer isso ainda, cara.
E os olhos de ovos. Olhos de ovos.
Cara, mussarela tostada também.
Velho, essa é a pior ideia de todas, velho.
Não, a pior seria ter feito com o bebê mesmo.
É verdade.
Ok.
Okay, essa é a segunda pior ideia de todas.
Essa é a segunda pior ideia de todas. Inclusive, cara, eu vi uma sequência de fotos que é muito fenomenal. Que é uma mina com a pizza inteira dentro da boca, com a cara de quem tá, tipo, tendo um orgasmo da pizza, tá ligado? E escrito assim: essa é a segunda coisa que eu mais gosto de encher a minha boca. Aí depois aí tem uma foto dela depois olhando, tipo, com a cara mó séria, assim, sendo que a primeira são as palavras doces de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu vi, cara. Se não tivesse em inglês, eu acharia que era ouvinte nosso.
Sim, cara, é tipo isso, velho. Velho, eu ri muito, cara.
Eu vi isso também, caramba, que coisa horrorosa, né? Pô, falando em pizza, em fotos, cara, eu acho que uma das melhores fotos que tem na internet, vocês já viram aquela da bêbada dormindo numa fatia de pizza na calçada?
Sim, ela cara, o melhor travesseiro. Travesseiro dos vencedores, cara.
Uma fatia de pizza velha, a mina bêbada dormindo na sarjeta, cara.
Nossa, é tipo isso assim, pô, eu gosto de rolês domésticos e de boa, mas se for pra sair pra beber, tem que acabar assim. Travesseirão de pizza capotado na sarjeta.
Nossa.
Ai, ai.
Tadinha, cara. Eu fico com dó de ver, assim, meninas largadas desse jeito. Homem tudo bem, homem se foda, homem pra cair, pra ralar. A menina é tão fofinha, né? As mulheres, tão bonito o rosto.
Mais um tweet clássico, inclusive.
Tão bonito o rosto. É. Eu só me atraio, parece, por menina louca e bêbada. É, já viu, aí é foda. Inclusive, um beijo para todas que estão ouvindo.
Ai, ai.
Ai, ai, vamos aí mastigar um engove, então?
Vamos, a gente vai fazer, então, a
entrada
a cabeça do episódio 100, né?
Uhum. É, que já vai ser
bom, right,
porque tem bastante coisa pra gente falar.
Sim, tem muita coisa.
Deixa eu pegar o link aqui e abrir. Entendi. Tá no chat do Facebook, não tá?
Se quiser, eu mando aqui. Sim. Mais fácil, até.
Ah, manda aí de novo, então, cara, que tá lá pra trás o negócio.
Tá se achar lá, velho. Dá trabalho. Legal que o Discord tem um modo Mirk, cara. Fica igualzinho aqui as mensagens. Que delícia. Que saudade.
Grande Mirk, cara.
Mircão da massa.
Que preguiça que às vezes me dá. Isso.
Nem me fale, cada vez que eu venho gravar esse podcast parece que eu tô morrendo por dentro. É isso que você tá falando?
Não, eu tô falando que preguiça que me dá o Discord, velho. Toda vez que ele vai abrir uma foto ou alguma coisa assim, cara, ele trava na foto, aí você tem que sair com ESC, aí você sem querer aperta qualquer coisa pra fechar, ele fecha, aí depois tem que abrir de novo. Preguiça, velho.
Ah, sim. Ai, eu
tô com preguiça
do meu banco, cara. Do meu banco.
Velho, minha internet hoje tá de parabéns a nível de ser burra, cara.
É mesmo? Eu tô com. O
que seu banco fez, cara?
Meu banco, cara, a bosta do banco limitou o saque sem biometria a R$200.
Que merda, velho.
Não dá pra tirar dinheiro, cara.
E você tem que cadastrar a biometria ainda?
Tem que cadastrar e tem que ir lá. E, porra, e se eu, sei lá, acontece uma emergência que nem aconteceu aí no começo do ano, minha mãe e minha irmã tem que ir lá sacar dinheiro com a minha conta, cara. Aí não saca mais. É uma merda, não tem como. Aí eu vi que eu posso ir lá e conversar com o gerente pra aumentar o limite sem a biometria, mas dá uma burocracia, vou tomar no cu. Você paga pra essa merda. Nossa. Os caras estão te obrigando a usar a biometria, simplesmente. Limitar o negócio a R$200? Porra. Se você vai sacar dinheiro, porque você precisa do dinheiro, né? E geralmente.
É.
Né? É uma merda, cara. Só queria dizer isso. Se eu estivesse no Twitter ainda, eu ia reclamar muito do Santander. A única reclamação que eu tenho, Standard é um bom banco, cara. Tem sido muito bom. Mas, porra, essa do limite do negócio de 200 conto, cara. Tomar no cu.
Não, R$200 essa, reais pra
essa,
mim
essa aí. É o meu almoço todo dia. Aqui, ó, todo tô jantando aqui. Já foi aqui, ó. Copo da água é R$200, pá. R$200 eu gasto em bolacha, água e sal.
Você vai toda vez que você vai no... No Le Bistrô Ron Ron Ron. E aí você vai lá comer um ovo cozido e uma Coca-Cola, R$200. Comer
um bolo de neném, né? Um bolo de bebê. R$200. Aí, pô, foda. Triste, que triste. Então vamos lá. Começar o nosso. O João postou lá o bolo de bebê. Pior que sim, ele postou cara, é morto, featuring enterrado, parece que você tá falando do bebê.
Pô, eu não tinha pensado nisso, cara. Peço desculpas à sociedade.
Bastidorzão Linguiça.
aí depois eu tenho que ser a coisa mais chata do mundo, que é ficar mandando mensagem pra marmanjo que eu não tenho idade pra ser pai, falando assim, então, você não pagou não, por que, que você tá pedindo pra entrar na pracinha, hein, seu filho da puta?
Sempre tem, né?
Ai, ai.
Ai, mas foi muito bom, cara, esse episódio totalmente retardado, cara. Nosso melhor...
Sim, cara.
Nossa melhor característica, né?
Sim, é a mais forte, com certeza, cara.
A gente precisa fazer mais desses, cara.
Sim, eu não apenas concordo, como eu também desconcordo.
Discord.
Bom, eu vou deixar uma importante imagem aqui no Discord pra vocês. Pra vocês repensarem aí algumas coisas, beleza?
Acontece comigo, né, cara? Acontece comigo o tempo todo,
velho. O tempo todo, três vezes hoje, né, cara?
É muito chato quando isso acontece.
Sim, cara. Ou dá uma ideia federal em vocês que eu tô aqui absurdado, cara. O quanto que lâmpada é caro no Brasil e o quanto que lâmpada é barato na China e o quanto que vale ridiculamente a pena você pedir suas lâmpadas do AliExpress e esperar elas chegarem.
É sério isso?
Lâmpada de LED?
É muito... É, lâmpada de LED.
Ah, bem mais barato mesmo.
Não, é tipo 10 vezes mais barato.
Uhum.
Caralho.
Cara, é mais barato até no Mercado Livre, cara. Você compra o pacotão com 50 lâmpadas.
Assim, o pacotão com 20 lâmpadas no Mercado Livre é R$100. O pacotão com 20 lâmpadas na China é R$9.
que isso? É. E demora pra chegar e tá...
De plástico, né, cara? Não quebra.
Não, demora uns 60 dias pra chegar, velho. Eu tô, na moral, considerando seriamente comprar, tipo... Eu preciso de 20 e comprar 200 e vender o resto no Mercado Livre.
Pô, cara, eu animo de comprar umas na sua mão, cara. Animo demais de comprar na sua mão.
Essa galera do Mercado Livre deve fazer isso, cara. Eles devem fazer
o esquema
isso.
O esquema da lâmpada de LED é o mesmo bocal de rosquinha?
Tem de todos os tipos de bocais, cara. Tem bipino, tem alógico, tem de todos os tipos, sacou?
Ah, que doido, cara.
É comum aqui em casa, mas tudo LED já, cara.
Sim, cara, e tipo, dura a sua vida inteira. Dura eternamente o bagulho, assim. Ou, mas assim, velho, vai tomar no cu, cara.
Vai tomar no cu. É ridículo, né?
Vai pro caralho.
Nossa. Cara, eu tô. Estou revoltado.
Não sabia, nunca comprei lá, cara. Como é que é o esquema?
AliExpress,
eles mandam mesmo? Eles mandam? Por mais que demore.
Ué, velho. Demora pra caralho, um dia chega, tá ligado? É tipo...
Você não pode comprar nada que você estiver precisando, né?
É, você não pode comprar nada que seja urgente, sacou? É literalmente isso, cara. Tudo que vem do Japão... Cara, tudo que eu aprendi é que tudo que vem do Japão e da China é barato, é bom, chega inteiro e demora pra caralho. Sacou? É tipo assim, você esquece do bagulho, você compra e fala assim, foda-se, tá ligado? Mesma coisa, cara, tipo, o jogo que eu jogo, Magic, tem uns plásticos que protegem as cartas, sacou? Isso aqui no Brasil é caro pra caralho. É tipo 40 conto sem plastiquinhos, tá? Eu comprei do Japão, tipo, 3 mil plásticos por R$140.
Nossa.
Caralho.
Sacou? Aí, tipo assim, eu fiquei com 300 pra mim e vendi o resto e tive R$500 de lucro.
Que doido, um muambeiro, cara.
Sacou? Ó, velho, tem vergonha nenhuma, cara.
Não mesmo.
Não, mas nenhuma, sacou?
Orgulho,
velho,
orgulho mombeiro.
Cara, não, feio pra mim é roubar e não comer, velho.
Muamba não é crime. Muamba rebaixada não é crime.
Muamba rebaixada não é crime, cara. Muamba não é crime, 100% Jesus paz, tá ligado, cara?
Falar nisso, tá na hora da minha droguinha, só um minuto. Ao vivo aqui, hein? Ó. Tomar essa aqui.
Aí, drugs.
Sabe o que você devia fazer, cara? Você devia esmagar o comprimido e cheirar ele, velho.
Era isso que eu ia falar agora, velho. Eu juro pra você, cara. Eu literalmente ia falar isso, velho.
Porque você pelo menos coloca um fator de diversão. Não precisa ficar aquela tipo coisa isso, clínica. Cara.
A coisa precisa ficar clínica e chata, sacou? Você pode, tipo, amarrar um cinto no seu braço e esquentar numa colher e injetar tremendo, tá ligado?
Sim.
Cara, pior, esses dias... Esses dias eu tava
chorando, aqui, né, velho?
Eu tava aqui levemente desidratado.
Focadíssimo na sua salvação, né, cara? Sim,
eu diria que eu não era nem levemente, eu estava agressivamente desidratado. Eu já tava, sabe, naquele estado que você... Nossa senhora, eu já vou tomar um negócio aqui, porque depois quando eu acordar vai estar uma bosta. Peguei, cara, mandei dois comprimidos de engove, assim. Aí quando, depois que já tava na boca, eu vi que não tinha água aqui perto, cara. Aí fiquei com preguiça de ir lá buscar, eu comecei a mastigar o negócio.
Nossa, cara!
Que negócio
caralho,
horroroso,
velho. Cara. Que coisa horrível, cara. Por que, que você fez isso com você mesmo, cara?
É por causa de decisões como essa que o médico te receitou remédios, né? Tipo assim.
Você contou isso pra ele, o cara falou assim, não, velho, não, você tá muito mal, velho. Sabe? Tipo...
Mas, cara, oh, sério, bicho, bola. Coisa mais horrorosa não, da vida.
Cara, engove já lá ficou na minha língua, eu já quase vomitei, cara.
O Daniel chega lá na segunda e tal. Cara, e aí, Daniel, como é que foi esse fim de semana, cara? Você tá bem? Pô, esse fim de semana foi top, mastiguei altos engove, cara. O quê?
Ah, cara, é uma merda, né, cara? Você fica desidratado, você faz umas coisas que, ó, só focando mesmo na salvação. Vai acreditar que você
ah, cara, não,
tempo eu não ficava, cara. Eu tô fraquinho pra bebidas, não posso mais beber.
Ah, mas é o melhor jeito, cara. Que você gasta pouco, curte.
Sim, foi pouquíssimo.
Porque, né, é muito difícil você chegar naquele ponto de desmaiar e tal, que pra mim é o pior. Uhum. Foi ontem, cara.
Ontem eu desmaiei, né? Meu overdate. Ontem, por exemplo, eu desmaiei.
Cara, acho que teria sido mais digno, que até rolou a minha epopeia no Twitter ali, mas que eu voltei da gravação do audiobook ontem, né? Fiz uma sessão lá. Aí
você gravou no Diogo?
Tô gravando no Diogo.
Uhum.
Aí voltei e comprei. Ah, vou comprar duas de 600 aqui. Comprei duas original. Aí foi de boa, cara. Deixei reforçar o gelado dela aqui e tal. Comecei a tomar. Aí lá pras tantas eu lembrei. Ah, não, cara. Eu ainda tenho Toddy, margarina e creme de leite. Vou fazer minha caldinha de chocolate. Que eu gosto de comer caldo de chocolate molhando o creme cracker, saca? Porque aí, tipo, é docinho e gostoso, mas não é exagerado. Tipo assim,
nossa, é super... Que nojo.
Cara, eu gosto, né?
Você
não tem opinião.
Falou maluco que mastigando engove, né, velho? O cara que pois come engove não pode dar opinião na comida dos outros, não. Sinto muito.
Pois é.
Desculpa.
Aí fiz minha caldinha e tal, e assim, de vez em quando eu faço com bolo também, tipo, eu não sei fazer bolo, mas aí eu compro aqueles bolinhos.
De vez em quando eu faço com bolo, como é que é? Eu bato um bolo e como com creme cracker.
Mas enfim, aí fiz o brigadeirinho, né, que é mais pra uma calda do que um brigadeiro, não leva leite condensado, é um docinho mais leve e tal. E deixei gelando lá, aí eu já, tipo assim, tô tomando minha cerveja, pensando, ó, daqui a pouco, ai, caralho, eu não tenho creme cracker, velho. E era, tipo, 10:30.
Nossa.
E a padaria aqui, a padoca aqui é 24 horas e tal.
24 horas, né? Inclusive é uma das poucas coisas 24 horas na cidade, né, velho? É mó absurdo. Sim, cara. Esse rolê aí.
Como os caras são fechados com os malandros do bairro tudo aqui, é um dos lugares mais de boa que tem pra você ir, saca?
É o lugar mais seguro do bairro.
Total, e só que a subida é uma ladeira escurona e tudo mais. Falei, não, cara, será que eu vou realmente pegar meu carro e vou subir ali e tal? Aí, cara, fiquei, tipo, fiz uma enquete no Twitter, aí, tipo...
Nossa,
fiz uma enquete no Twitter, né?
Explicando a situação, sacou? Tipo, fiz a minha caldinha de chocolate, esqueci que eu não tenho creme de cacau. Deveria subir na padoca pra comprar agora... Aí, tipo assim, sim, é lógico, e não, cara, pra que isso, saca? Aí venceu sim. Aí eu fiquei na nossa, será que eu vou? Não acredito que eu vou, cara. E eu levantando e botando roupa e pegando chave e falando, não acredito que eu tô fazendo isso.
Ia ser puto porque, tipo, o Twitter decidiu sua vida, né, cara? Pô, Twitter, que vacilo, cara. Puxa, tipo assim, cara. Você não pode fazer nada a respeito, afinal de contas, né, cara? O Twitter se manifestou, né, cara? Então.
Exatamente, eu perguntei, eles responderam.
Então,
e aí...
prioridades, né?
Prioridades, aí eu falei, bom, já que eu tô fazendo isso, eu vou comprar mais uma cerveja, que aí eu volto, termino de beber, fico dou uma pirada doméstica aqui e vou deitar e tal. E acabou que eu nem comi a porra do creme cracker assim, com a calda, tipo assim, eu dormi.
cara, mas foi bom porque aí... chega numa idade, é isso que acontece mesmo.
Pois é, cara, mas foi muito... Se eu não tivesse ligeiramente desidratado, eu não teria feito isso, cara.
Pois é, cara. Mas você come a bolacha com o com a calda de chocolate tomando a cerveja junto? Ou depois que você já
tomou? Não. Depois, não. É tipo...
Ah, sim, tipo outra coisa.
O bilisquete da madrugada, assim, saca? Ah, não. Pega uns 3, 4 ali e tal, quebra e voa.
Meu negócio é mais o salgadinho mesmo, cara. Madrugada, sabe o que eu gosto de fazer de madrugada? Olha o nível da gordice do tiozinho. Eu gosto de, sei lá, acordar de madrugada, assim, 3 e pouco da manhã. Você vai lá, dá aquela urinada boa, né? Porque velho acorda umas 2, 3 vezes na madrugada pra poder ir no banheiro. Sim, eu vou lá e tal.
Eu dou um mijão, velho.
Então. Aí eu vou lá e tal, aqui eu gosto. Abre a geladeira, você abre a geladeira, dá aquela pensada, né? Tipo, no The Sims, é a hora do The Sims ali que você abre e fica, né? O que eu vou pegar? Às vezes desiste da ação e fecha, mas geralmente, cara, eu vou lá e pego uma salsicha. Eu gosto de pegar assim a salsicha pura, eu vou lá, lavo bonitinha e dou aquela comidinha na salsicha, só pra lariquinha da
madrugada. Sem cozinhar nem nada, cara?
Nem nada, cara. A salsichona assim.
Cara, sabe qual salsicha que eu acho mó bom, velho? Que quando eu como tem mó gosto de infância pra mim? Aquelas salsichas de lata, tá ligado? Que você põe no fogão e elas esquentam na própria lata.
Salsichinha, vieninha. Sim,
cara, é salsichinha vieninha, cara. Eu adoro aquilo. Tipo, eu comia muito com meu avô, cara. Meu avô era apaixonado, cara, com esse rolê.
Isso é bem antigo.
E aí, tipo, a gente comia muito junto isso de madrugada e tal. E tipo,
ela tem um gosto diferente, né, cara? Ela tem um gostinho diferente. Além de ser pequenininha. Sabe uma coisa que eu nunca mais vi, cara? Salsichão vendendo. Sabe o que é de festa junina?
Não, salsichão, cara.
Vem dos açougues. Cara, assim, bem de boa.
É bem de boa. Aquilo o que eu queria achar... Muito. Que eu comi
aqui
quando era
não apenas vende, como eu sempre compro pra fazer churras em casa. Essas churras de dessas churrasqueirinhas de
fora, mano.
Não, elétrica mesmo, tá ligado? Põe água embaixo. Eu e a Naya, vira e mexe, a gente faz e, tipo, muito bom, recomendo.
Eu queria voltar a achar, até porque tem um tempo que eu não procuro, eu duvido que tenha sumido, mas que era salsicha Santo Amaro, que é a salsicha do desenho do Mickey, que ela é, tipo, mais ou menos o tamanho de uma salsicha Sadia normal, só que ela é um pouquinho mais grossa e curvadinha e vermelhona mesmo, e uma casquinha em volta dela
tem aquelas duas, aqueles dois rabichos assim na pontinha.
Sim, exatamente. Que é... Cara, aquilo é tão... Eu experimentei aquilo, eu devia ter uns 15 anos na casa de um brother meu. A gente chamava de salsichas Teodoro, que a gente não conseguia lembrar que o nome era salsicha Santa Maria. A gente ficou chamando de salsichas Teodoro um tempão. E aí, uma vez, por acaso, muitos anos depois, no supermercado, eu achei... olhei e falei, caralho, é aquela salsicha, eu olhei Santo Amaro, eu falei, nunca mais esqueço. Mas eu nunca mais procurei, cara, é gostosa de verdade, e ela é boa de fazer isso que você falou, cara. Você lava ela e tal, come crua mesmo, e é top demais.
Até porque essa eu não fraco, mano. Ela, eu não tô ligando.
Né, salsicha já vem cozida, né, não é crua.
Então,
eu tô nem aí com aquela química, mas química vermelha, não faz mal pra ninguém.
Mas fica a recomendação da salsicha Santa Amaro, assim, ela é mais cara, não é uma salsicha pra qualquer rolê e tal, mas vale, tipo assim, passar, você achar um pacotinho com 6, pode comprar, que é uma delícia, é fodido de bom, e dá certo com cachorro-quente, pura, com purê de batata e etc.
Nossa, quando eu era moleque, cara, não moleque, mas assim, meus 16, 17 anos, gostava de, a gente juntava a galerinha às vezes pra jogar videogame, cara, jogar Super Nintendo. Já emulador do Super Nintendo, e a gente fazia isso, cara, fazia festinha de pobre, comprava salsicha no mercado, limão, picava a salsicha,
a gente juntava vários caras e fazia a festa da salsicha, né, velho?
Era tipo, bota limão, opa. Mas a gente fazia isso, cara, uns palitinhos de salsicha, assim, com limãozinho, cervejinha, e ficava a noite inteira, até de madrugada, jogando Super Nintendo, Mario.
Ah, muito bom, Mario Kart, cara. Doido demais, velho.
Que saudade dessa época.
Normalmente, cara, esses rolês caseiros com os brothers são sempre os melhores rolês, cara. Tipo, lá, eu pelo menos acho, cara.
Ah, eu gosto demais, pô.
Eu gosto muito de fazer as coisas em casa e tal. Tipo, Nayara é a grande sorte da minha vida, mas assim, especialmente pra isso também, cara. Porque, tipo, nós dois somos super caseiraços, assim, e é muito bom, cara.
Sim, eu sou assim também, cara.
Eu tenho um longo histórico disso, o João fez parte de boa parte desse histórico, que era isso, o rolê de vamos ver filme ruim pra zedar o rolê, jogar Win Eleven e encher a cara, sacou? E aí
de manhã, é a melhor coisa, cara. Quem precisa de ruas, quem precisa de estradas e de baladas, a gente não precisa de nada. A gente só precisa de um teto, uma geladeira.
Quem gosta de via é o Império Romano, né, cara?
É.
A roda da seda chinesa, né?
Sim, cara. Ou você tá longeão, Mordente? Você tá longe, assim, fisicamente? Desculpa,
é porque eu tô... Não, é porque eu tô fazendo cortando a unha e o microfone...
Cortando a unha?
Cortando a unha. Eu tô, e aí o microfone tá
apoiado na mesa. Pergunta lá no Twitter lá como é que você corta a unha hoje.
Como é que eu devo cortar a unha?
É. Bastidorzão Linguiça.
Pra mim o Chupacu foi o meme do ano, cara. Agora o meme, o formato de meme é esse do cérebro, cara. Porque ele vai com tudo, cara. Ele é muito bom, velho. É muito bom. Não, e a galera acha umas imagens do caralho. Os
desenhos são sempre maravilhosos, cara. Que é cheio desses desenhos. Fritadão de Michael Douglas, tá ligado, cara?
Sim, cara, é muito bom.
Tipo, assim, esse desenho grita Michael Douglas, né, cara? Esse cara.
Demais, cara.
Tipo, meio budista, meio rave, tá ligado?
Sim. Não, e eles arrumam uns que você não acredita. O que eu botei lá na camisa que eu tentei fazer, cara. É, o maluco com, tipo, 8 braços, tipo assim, voando no espaço. Cara, com o cosmo brilhando tipo no peito dele.
É, e o universo é só tipo uma supernova dentro de um cubo, né, cara? É tipo
isso.
O corpo esse meio, cara é maior do que todo o universo, cara. É muito bom esses negócios, velho.
Esse meme do cérebro é muito bom, cara. Eu acho que o prêmio de Abugido do Retardo, ao invés de a gente pegar categorias de notícia, igual a gente fez, eu, tipo assim, pegar os memes, separar os memes em categoria e premiar memes, cara.
É, pode ser o Jabuti do Retardo, edição só de memes.
É, não, tipo edição não, tipo transformar o prêmio nisso. A gente fez um, que foi como foi, mas a gente percebeu que, tipo assim, no fim das contas, a gente, tipo, acabou falando maioritariamente de memes mesmo.
É tipo, que a por gente exemplo, entende, né? Então...
Tipo assim, memes de
formato. Daqui até o final do ano a gente vai poder eleger a melhor camisa, cara.
É verdade. Tem também, ó. A gente não precisa nem eleger, a gente pode, né, a mais vendida. Qual foi a mais vendida no ano?
Sim.
Certeza que vai ser a minha, Jack Daniels.
É porque meme tem isso, tipo assim, tem um meme igual o Chupacu, que é tipo só um boato imbecil, que tipo, vai muito longe. E tem memes tipo de formato, esse do cérebro é um formato, tipo, você põe com qualquer coisa. Você, tipo, muda, o ET não existe, você pode pular, tipo, a Terra é plana. Não, a Terra não é plana, blá, blá, blá. É, de repente, porque assim, eu tô notando, na planilha que eu fiz aqui pro Jabuti do Retardo, só tá entrando meme, cara. As notícias não são... Saca, notícia não tem graça, cara. Notícia é chato, notícia é bom comentar na hora, saca?
É verdade. Ninguém quer lembrar das coisas, né? Os memes são mais legais, porque a gente pode rir de novo, fazer de novo...
Uhum.
É muito mais legal mesmo, então, concordo, acho que o Jabuti do Retardo vai virar só um prêmio de memes. Nós vamos ser o YouPix, que deveria ter sido o YouPix e não foi, nós vamos ser agora.
É, que o YouPix foi pretencioso demais, cara, quanto menos pretencioso a gente for, melhor neologismo. É, claro que quando a gente for eleger melhor neologismo, vai ser sempre os nossos, que é tipo boga, bocetaralho, coisas desse naipe.
Velhos fodidos, né?
Velhos fodidos.
Fodidos, é muito bom. Fodidos. Imagina um filme do Samuel L. Jackson dublado assim, cara. Toda vez que ele falar um fucking, os caras botam um fodido. Por favor, alguém podia fazer a montagem. Essas cobras fodidas nesse fodido avião.
Nossa, eu tenho até vontade de ver esse filme de novo, cara.
É muito bom. É, cara, que pena que eu não moro aí, cara, em BH. A gente podia fazer altos episódios, assim, até em vídeo, da gente assistindo uns filmes escrotos, assim, ia ser muito da hora, cara. Sabe uma ideia que eu tive uma vez? Eu ia falar com você, já esqueci, da gente assistir, mesmo que seja pela internet, algum filme bem ruim, bem lado B, assim mesmo, e gravar o episódio inteiro da gente assistindo o filme, para as pessoas assistirem o filme ouvindo os nossos comentários. ali uma ideia, sei lá, de formato. Seria, sei lá, uma hora e quarenta da gente só falando, comentando o filme. E só isso, sabe? A pessoa dá o play no filme lá no YouTube. Tem que ser esses filmes bem podre que tem no YouTube, que não tem problema de direito nem nada. Acho que ficaria legal, cara. Porque só vai ouvir quem tiver paciência e vontade. Mas imagina a gente assistindo, sei lá, o outro lá, o Cobra, umas coisas assim. Seu cocô. Oh,
tipo assim, tem Megiddo, tem Robomen, tem Legião dos Mortos.
É, muito bom, cara.
Tem a Vingança dos Gárgulas.
Emanuele, podia ver algum da Emanuele.
O Emanuele.
Oh. Pensou, olha aí, uma ideia de formato que a gente... Não sei se... A gente podia testar um dia, fazer um só. Pra ver se alguém se interessa. Comentar o filme assim, assistir junto e tal. Tem um site que ele sincroniza, né, pra você assistir vídeo com seus amiguinhos de longe, tanto Netflix quanto YouTube e tal.
Não sabia isso, não.
Não sabia? É que eu já namorei muito à distância, então a gente fazia isso, sabe, de... Ah, vamos assistir tal coisa? Ah, vamos. Aí entrava no negócio, cada um na sua conta da Netflix, que na verdade era a mesma, era a minha, e depois que a gente terminou de roubar a minha conta, hein? Já contei essa história aqui, mas a gente botava lá, o negócio sincroniza e dá play ao mesmo tempo nos dois navegadores, e dá pra assistir. Mas a gente podia fazer, cara, sei lá, assistindo um filme escroto.
Por falar em filme, por favor, eu ainda acho que a gente tem que fazer jogando Cards Against Humanity, cara.
Uhum.
Ah, mas esse tinha que ser pessoalmente, cara, isso é muito mais legal.
Sim, tivesse, o dia que a gente...
Vocês têm que vir pra cá, cara. Não, vocês têm que vir pra cá agora.
Não, mas é mais caro, pô.
Não, é
um preço. São duas passagens versus uma, cara.
Mas tá todo mundo aqui, cara. Imagina a gente fazer um encontro de ouvintes na Paulista.
Isso ia ser muito louco, cara.
Eu penso avisar a galera com bastante antecedência, quem morar no interior de São Paulo e tal, pode ir até lá. A gente faz assim, junta umas mesas num bar e grava alguma coisa. Gravar um episódio de karaokê, já pensou? Doido. Karaokê assim à noite, cantando Evidências.
Porra.
Porque karaokê foi feito pra cantar Evidências, né? Vocês sabem que.
É verdade.
Não existe outro tipo de. Ah, vou cantar uma internacional aqui, cantar o Black Sabbath. Não, cara. Karaokê é pra cantar Evidências. Evidências e Robocop Gay. São as músicas que tem que cantar no karaokê.
São as verdade.
Músicas oficiais do karaokê, cara. Ai. Meu Deus, ainda tô olhando pra família do refrigerante Boga aqui. Ó, Boga Limão, Boga Cidra, Boga Light, Boga Mentol. Nossa, cara, quem que toma um refrigerante de menta? Chamado Boga. Essa tá Boga Mentolada. Ah, que merda. Bom, então acho que encerramos, né?
É, vamos nessa. Eu preciso papar alguma coisa aqui.
É, eu também tenho que me... Tô com uma fominha também. Senão, eu acho que eu vou fritar um boga.
Senão eu virei a óbito. Tomar um boga aqui.
Eu vou assar um boga. Boga assado é foda, né, cara?
Bom, bom.
Bom, né? Não sabia que boga era peixe, não. Então o Jovem Nerd, quando ele fala mega boga, ele tá falando mega peixe.
É verdade, hein?
Né? Um mega peixe.
Talvez.
Aí. Não sei. Então vamos embora?
Então vamos.
Vamos nessa.
Vamos nessa.
Então beijos enormes em pé.
Sim, um beijo nos no cílios pra vocês.
Tchau.
Na próxima semana.
Terminou.